Bom dia a todos, solicito o vereador Felipe Godoy faça a verificação de fogo.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube, vereador João Feitosa, vereador Cleide, vereador Deusimar, vereador Eli Rosa, vereador Andréa, vereador Américo, vereador Jackson Charles, vereador Suenda, vereador Jean, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Frederico Godoy, vereador presidente Domingos Paulo. Cola sustenta, presente.
Havendo qual o suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito a vereadora Cleide Lage que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia a todos. Texto bíblico. Viverei na pureza do meu coração. Eu quero cantar o amor e a justiça. Cantar os meus hinos a vós, ó Senhor. Desejo trilhar o caminho do bem. Mas quando vireis até mim, ó Senhor? Vivereis na pureza do meu coração, no meio de toda a minha família. Diante dos olhos eu nunca terei qualquer coisa má, injustiça ou pecado. Farei que se cale diante de mim quem é falso e as ocultas difamam seu próximo. O coração orgulhoso, o olhar arrogante, não vou suportar e não quero nem ver. Aos fiéis desta terra, eu volto meus olhos, que eles estejam bem perto de mim. Aquele que vive fazendo o bem será ministro, será meu amigo. Salmo 100.
Palavra do Senhor. Cumprimentar você que está aqui acompanhando a sessão na galeria, na pessoa do Marcos, que ali está. Cumprimentar o Nilton Pereira, o Ivan Machado, Giovânia, nosso fotógrafo Ismael, o Oswaldo Pires, Marcos Vieira, nosso jornalista aqui na casa. Cumprimentar a Lília, o cerimonial que ali está também. Já passo a palavra ao nosso primeiro secretário, o vereador Cabo Fred Cacheta, para poder fazer a leitura da cinta, da ata da sessão anterior, bem como correspondências, projetos e requerimentos encaminhar à diretoria legislativa.
Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão ordinária. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 18 dias do mês de setembro de 2023, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presença do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Cacheta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lário e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências encaminhados à diretoria legislativa. Projeto de lei complementar número 196 de 2023, de autoria do prefeito, que dispõe sobre a estimativa da receita e fixação da despesa do município de Anápolis. A lei orçamentária anual, a LOA, para o exercício financeiro de 2024, na forma da legislação vigente, artigo 166, inciso 3º, parágrafo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. Projeto de lei ordinária número 199 de 2023, de autoria do vereador Jean Carlos, que dá nova redação ao artigo 115 da lei de número 2073, de 21 de dezembro de 1992. Projeto de lei ordinária número 200 de 2023, de autoria do vereador Luzimar Silva, que cria o pipódromo no âmbito do município de Anápolis e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 208 de 2003, de autoria do vereador professor Marcos, que dispõe sobre a presença de doulas durante todo o período de trabalho de parto, pós-parto e imediato, e estabelece outras providências. Projeto de lei 209 de 2023, de autoria do vereador professor Marcos, que cria o selo Empresa Amiga da Escola, a ser concedido a pessoas jurídicas de direito privado que promovam, por meio de ações diretas, voluntárias, o desenvolvimento e melhoria da educação pública no âmbito do município de Anápolis. Projeto de lei ordinário número 210, de 2003, de autoria do vereador Jean Carlos, que altera a lei 3.794, de 17 de novembro de 2015, que cria a homenagem ao servidor público municipal, estabelece a sessão solene e dá outras providências. Veto número 211 de 2003, de autoria do prefeito. Veto total autógrafo de lei número 080 de 2023, que reconhece os cães e gatos como seres sencientes, com natureza jurídica própria. Iniciativa da vereadora Thaís Souza. Veto 212 de 2023, de autoria do prefeito. Veto parcial autógrafo de lei número 77 de 2023, que dispõe sobre as normas preventivas ao abandono involuntário de menores no interior dos veículos, dos estacionamentos do município de Anápolis e da outras providências. Usaram a palavra. Policial Federal Suende e Hamilton Espíndola. Grande expediente. Usaram a palavra. Doutor José Fernandes. Vão da Luz, Jean Carlos, Jackson Charles e Eli Rosa. A ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usou a palavra pela ordem. Vereador Jean Carlos. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 202 de 2003, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de medalhas, sua Elizabeth de Oliveira Coimbra. Aprovado por unanimidade dos presentes, com 21 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 173 de 2003, de autoria da vereadora Thaís Souza, que institui Agosto Verde, mês de prevenção à leishmaniose no calendário de comemorações e eventos do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 185 de 2003, de autoria do vereador Marcos Carvalho, que institui o âmbito do município de Anápolis o programa de internet móvel nas bibliotecas e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei complementar número 201 de 2003, de autoria da mesa diretora, que acrescenta dispositivo na lei complementar número 501, de 20 de julho de 2022, que dispõe sobre a regulamentação das funções de diretor, coordenador geral, coordenador técnico e coordenador pedagógico da rede municipal de educação, dispostas na lei complementar número 211, de 22 de dezembro de 2009, e da outras providências, aprovado pela maioria dos presentes, com o voto contrário do policial federal Suender. Foi apresentado e votado a emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinária número 183 de 2003, de autoria do vereador Eli Araújo, que dispõe sobre a instituição do programa de voluntariado para a educação, aprovado por unanimidade dos presentes. Foram lidos moções, indicações e requerimentos. Não havendo quórum suficiente, o senhor presidente em exercício, vereador Cabo Fred Caixeta, declarou encerrada a sessão e convocou outro para o dia 19 de setembro, em horário regimental. Correspondências. O gabinete do vereador Dr. José Fernandes informa que o mesmo não estará presente nas sessões do dia 19 e 20 de setembro por motivos de saúde. O gabinete do vereador Lisier José Borges também comunica que o mesmo não estará presente na sessão ordinária por imprevistos surgidos em última hora. E sem projeto ser encaminhado às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Vereador Cabo Preto Cacheta, recebendo a presença do vereador Edmilson, da vereadora Celiane e do vereador doutora Trícia e do vereador Américo. Já abro o pequeno expediente com dois oradores inscritos, vereador Suende e vereadora Creite. Primeiro a falar, vereador Suende, por até 5 minutos.
São 9h50, vereador policial federal Suende, do PRTB. Usa o pequeno expediente, ele tem 5 minutos na tribuna. Vamos ouvi-lo. 9h50.
Bom dia a todos aqui do plenário. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo. Mais uma vez aqui na tribuna para dois assuntos importantes. O primeiro, né, serei breve, mas de suma importância, entrou em contato alguns policiais militares que fazem parte da Força Tática e me informou que os repasses estariam atrasados para o recebimento a título dos valores que eles fazem jus quando trabalham, né, na Força Tática, ou seja, no banco de horas. Então é um pedido aqui, tribuna, para que valorize, né, esses policiais militares que fazem esse trabalho e que não atrasem esses valores. Chegam, a, segundo relatos, chegam até 15 dias, 10 dias de atraso aí e virou uma rotina. Então, é, solicito aí que o executivo tenha mais zelo pela, por esse repasse, né, a esses profissionais militares que fazem esse trabalho, né, dentro da Força Tática e façam um repasse dentro do esperado, dentro do contratado, né, para que esse serviço não seja desmotivado, tá bom? Então, fica aqui a solicitação. Eu já fiz via documento, eu não obtive respostas ainda, né? Espero um dia obter essa resposta, mas, é, porque até agora quase nada a gente tem resposta, mas enfim, né, via documento. Mas eu espero que ajuste esse problema, que é um problema que já está virando crônico aí, né, agora é para a Polícia Militar. Já denunciei aqui várias faltas de repasse, mas o que me foi informado agora é que esse banco de horas também estão atrasando aí de forma corriqueira. O outro assunto é de uma visita que eu fiz junto a uma escola municipal lá no bairro da Lapa. Olha, vou falar para você, viu? O pessoal ali está sofrendo com aquele colégio ali. Primeiro, um colégio sem estrutura, né, todo detonado, deteriorado e também sem professor. Professor do ensino de terceiro ano, visitei a casa de pessoas da família, né, que poderia ter, que tinha criança no terceiro ano. O que, que eu vi lá? Criança lá jogando dentro da residência, sem o seu direito de estar estudando, sem estar em sala de aula, né? Então, cobrei isso aí agora, né? Com várias outras situações. Claro que esse é o mais grave, porque como você deixa uma criança de uma idade escolar dentro da sua residência, dentro da casa, as pessoas, os seus afazeres, e essa criança, em semana de prova, o pior ainda, estavam perdendo provas. Então, a sala vazia, isso é uma dor no coração, sala vazia, crianças em casa, isso eu acho que eu não esperava ver em Anápolis, e uma cena terrível de ver. A criança em idade escolar, dentro da casa, por falta de professor. Vários outros assuntos ali também me chamou a atenção, né? Ah, o muro caindo, o forro caindo, e olha, eu fui lá, vi o forro caindo, e ontem aconteceu o acidente que a gente esperava. O que a gente não esperava, aconteceu esse acidente, né, que é a queda de um forro em uma das crianças. Machucou a criança, né, claro que tentam se abafar isso tudo, mas a criança sofreu alguns arranhões, né, e eu não abafo nada. Então, aqui é para falar mesmo, então a criança sofreu alguns arranhões com esse teto que desabou em cima dessa criança. Né. Eu perguntei, né, o pessoal que me informaram, perguntei se o poder público esteve, né, nessa residência para ver se a criança precisa de algum medicamento, alguma coisa. Não me responderam ainda, né? Espera essa resposta. Então, eu estou cobrando isso aí, do executivo. Melhoras nesse colégio. Ali tem um muro que está quebrando. Né, ele está prestes a cair. Vai ser uma tragédia anunciada. O muro preste a cair. Então, solicito urgentemente que resolva o problema daquele colégio, resolva o problema daquela escola, vários problemas estruturais e mais ainda a questão das crianças sem aula. Né? É obrigatório nós, poder público, dar essa condição da criança estudar. Nós não podemos omitir e deixar essas crianças fora da sala de aula. E, né, como eu disse aqui, toda a estrutura desse colégio tem que ser reavaliada, revisada e arrumada. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suen. Na sequência, o vereador Leiteiro de Lago.
9h56, fica no expediente, vereadora Cleide Lago do Republicano, ela tem 5 minutos na tribuna. E a gente ouve a vereadora Cleide Lago.
Bom dia a todos os presentes, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Manchester. Cumprimento aqui a mesa diretora em nome do presidente desta casa, Domingos Paula, e estendo o cumprimento aos demais representantes da mesa. Cumprimento também os vereadores em nome do meu amigo, vereador João Feitosa, Cumprimento a todos os ouvintes da Manchester e do YouTube. Cumprimento aqui todos os jornalistas em nome do Lucivan Machado, meu amigo Lucivan Machado. Senhor presidente, o que me traz aqui a essa tribuna hoje é falar de uma sessão solene que teremos aqui hoje nesta casa, que estaremos homenageando aqui todos os grupos da Igreja Universal. Obreiros, grupos de saúde, grupos da Força Jovem. Nós temos mais de 15 grupos, vereador João, aqui nesta cidade, nesse município, que faz vários trabalhos nesta cidade. Trabalhos esses que vão atrás de pessoas vulneráveis, vulneráveis espiritualmente, vulneráveis, inclusive, em situação financeira, onde todos esses grupos trabalham ajudando e resgatando essas famílias. Nós fizemos esse final de semana o Unisocial, onde nós tivemos ali mais de 1.000 pessoas, ali no Renicure, no feirão do Renicure. Pessoas essas que tiveram diversos atendimentos. Elas tiveram atendimento jurídico, elas tiveram atendimento espiritual, receberam ali oração, alguns foram curados e também conseguiram ali participar com entrega de cestas. Entregamos algumas cestas ali para aquelas famílias que foram acolhidas. A Igreja Universal, através dos seus grupos, acolhe várias pessoas e muitos não conhecem o nosso trabalho. Trabalhamos diuturnamente para ajudar famílias que necessitam, pessoas que necessitam. No período de pandemia, enquanto muitos estavam em casa, nós estávamos acolhendo as famílias que ficaram desesperadas. Nós estávamos levando alimento para aqueles que ficaram sem alimentos. Então, é esse o trabalho que nós fazemos. Trabalhamos nos hospitais, trabalhamos dentro dos presídios, trabalhamos nas casas daqueles que necessitam. Então, é uma justa homenagem. E hoje nós viemos aqui falar dessa sessão do grupo ex, Família Essa, a qual eu tenho o grande prazer de fazer parte como obreira há 23 anos e como membro da Igreja Universal há 25 anos. Quando cheguei na igreja, fui acolhida por um obreiro. Então, hoje nós estaremos fazendo essa sessão para poder homenagear esses grupos. E quero aqui estender o cumprimento, o convite a todos os pares para participar com a gente nessa linda homenagem, onde estaremos homenageando pastores, obreiros e todos os nossos grupos evangelistas, grupo da saúde e todos os outros, vereador Suender. Então, convido a todos para que participe dessa sessão solene, que eu tenho certeza, vereador, assim como o senhor fez ao pessoal da Igreja da Carismática, que foi um lindo evento, por fazerem um excelente trabalho, um lindo trabalho, assim também esse será um lindo evento e uma homenagem mais do que justa, porque são pessoas anônimas, mas que ajudam aqueles que necessitam. Então, sem mais, devolvo a palavra e deixo aqui o convite a todos e muito obrigada.
Obrigado, vereador Efeide. Na sequência, escrito no pequeno expediente ainda, o vereador Reamilton.
10 horas em ponto. Agora o vereador Reamilton, também do Republicano, usa a tribuna. 5 minutos para falar na tribuna da Câmara. Vamos ouvir o vereador Reamilton Espíndola.
Senhores e senhores, bom dia. Cumprimentar aqui o vereador Domingos, cumprimentando a todos da mesa. Cumprimentar aqui também o vereador Américo, cumprimentando a todos os novos vereadores. Cumprimentar aqui meu amigo Rubinho, cumprimentando a todos da comunicação, um amigo aí por mais de décadas. Bom, você que nos assistem pela TV Câmara, você que nos escutam pela Rádio Manchester, pelas redes sociais, que acompanha aí a nossa sessão na TV Câmara e todos os segmentos de comunicação onde é alcançada aqui a transição da sessão da Câmara Municipal de Anápolis. Bom, ontem nós tivemos aqui nesta Casa de Lei a entrega da medalha Sueli Elizabeth. Faz referência ao nome de uma mulher que, ao longo da sua vida, como empresária, tanto da área de fogos e fluidos ou panificação, também teve complicações de saúde e adquiriu uma deficiência ao longo da vida. Quando tratamos de deficiência, vereador Edmilson, tratamos também de deficiência tanto natalina quanto adquirida. E ela adquiriu essa deficiência, mas embrenhou-se na luta em prol de melhorias e cuidados das pessoas com deficiência no nosso município. onde pude alavancar o nome do basquete rodas do nosso município, trazendo aí uma representação até nacional. E eu quero aqui agradecer a todos da mesa, em especial quero usar aqui o nome do vereador Jackson, que na primeira edição da entrega da medalha Sueli Elizabeth, ainda com muita dificuldade, né, não havia licitado as medalhas, mas ele ombreou, né, ao nosso lado para que o projeto da entrega da medalha pudesse acontecer nessa casa. E ontem foi um dia de muitas emoções. A Miriam, que tem habilidades de público, né, como pastora e como uma homilia sempre que apresentava, ontem ela teve dificuldade, viu, Jackson, de falar sobre a mãe. Muito emocionada, muito emocionada. E o que me traz alegria ao meu coração é saber que nós podemos contribuir na luta da pessoa com deficiência no nosso município. Nosso gabinete agora completa 11 leis voltadas só para a comunidade PCD, a comunidade da pessoa com deficiência. Essa nomenclatura, que foi modificada, vereador Domingos de Paula, foi modificada em 2015 pela ONU. Antigamente, Ismael e Rubim, era tratado a pessoa com deficiência, portadores de deficiência. Depois, PNE, portadores de necessidades especiais. E no entendimento da ONU e das comissões do direito da pessoa com deficiência, entendeu-se que não porta. A deficiência não se porta. A gente porta uma caneta, porta um broche, porta uma carteira, um celular. Então, há 8 anos, essa nomenclatura foi modificada. Então, é pessoa com deficiência, a título de informação e até uma utilidade pública. Ontem, a gente acabou observando aqui algumas pessoas tratando, né, a pessoa com deficiência como portadores de deficiência, crianças especiais. Na verdade, são crianças com deficiência. Então, como, né, um representante, e até buscando aqui nessa Casa de Lei um projeto que foi tramitado dentro da 19 legislatura, não se tinha nessa Casa de Lei uma comissão que tratava especificamente do assunto pessoa com deficiência. Então, encaminhamos para criar uma comissão permanente da pessoa com deficiência, onde foi aglutinado a Comissão dos Direitos Humanos, Cidadania e Pessoa com Deficiência. Quero agradecer aqui também, né, o cerimonial, que ontem estava todo mundo de verde, né, também trazendo aqui a deferência, a referência ao Setembro Verde. Parabéns, né, a todos que estavam aqui ontem, ficou muito lindo. Também a minha equipe, que valorosamente trabalhou, aí entrando em contato com todos os homenageados. E quero aqui, mais uma vez, usar o nome aqui, né, da nossa assessora, doutora Amanda Raila, né, advogada, que também usou, né, fez a oratória aqui, né, fazendo a representação de todos os homenageados. Né, ela que é cadeirante, né, que também adquiriu ao longo da vida, através de acidente, essa deficiência, mas que pôde aqui fazer uma homilia muito expressiva, destacando aqui todos os homenageados. Então, muito obrigado e boa palavra.
Obrigado, vereador Hamilton. Não tendo mais inscritos para o pequeno expediente, encerro o grande expediente e abro o grande expediente e cedo a fala ao vereador João Feitosa, por 10 minutos.
São 10:06. Vereador João Feitosa abre o grande expediente. No grande expediente, os vereadores podem falar por até 10 minutos. E o primeiro a usar a tribuna será o vereador João Feitosa, do Progressista.
Antes de passar a fala ao vereador João Feitosa, eu quero registrar aqui a presença do meu grande amigo Marcão do Recanto, que se faz presente no plenário aqui da Câmara Municipal de Teotônio Vilela. Com a palavra, o vereador João Feitosa.
Obrigado, novo vereador, presidente, presidindo nessa sessão. Cumprimento a todos e que Deus possa nos dar uma terça-feira de bênção e de prosperidade. Senhor presidente, uso a tribuna agora nesse momento para discernir na última sexta-feira, estivemos ali no Jardim Promissão, onde foi assinada uma ordem de serviço para o CEMEI daquela comunidade. Um CEMEI que há muitos anos aquela comunidade ali esperava que fosse contemplada, porque ali existia, na época, um colégio. E a Deise, que é hoje presidente da Associação de Moradores lá, sempre estive do lado dela, buscando e resolvendo algumas coisas, principalmente na questão de energia, extensões de rede, iluminação. Ela ficou muito satisfeita. Compromisso esse que o prefeito Roberto Naves fez, que a primeira-dama e deputada Vivian Naves também fez com ela, com os moradores. Na época, a Erizânia, e eu sempre pedi a ela essa atenção, a secretária Erizânia, na época secretária de Educação, também fez esse compromisso. E graças a Deus, nós estivemos lá assinando mais essa obra de grande importância àquela comunidade. E logo imediato também, o prefeito também já mandou já instalar toda a questão das lâmpadas, trocar toda a luminosidade do bairro, colocar a lâmpada de LED. Haja visto que no Natal de Coração ele fez esse compromisso com aquela comunidade daquele setor. E na sexta-feira estivemos lá, novo presidente, e imediatamente ele chamou o Albenzio, que tem feito sim um grande trabalho, diante com o nosso vereador e o secretário Ederson, juntamente com o pessoal da iluminação pública, Pedro, e no nome dele eu cumprimento todos, e determinou que fosse substituída toda a questão da lâmpada de LED naquele setor. A gente fica satisfeito, senhor presidente, de poder participar e contribuir com a gestão tão, tão importante à nossa cidade. As obras sendo feitas na cidade, de tamanha responsabilidade do nosso prefeito Roberto Naves, isso é importante para a gente. E os postes que foram implantados lá há algum tempo, também já vai ser também lançado os cabos. A gente vai também, já está fazendo algumas extensõezinhas de pequeno porte ali para aquela comunidade, para que todo o bairro possa estar iluminado e todos com lâmpada de LED. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor pudesse garantir a minha fala aqui, que na realidade eu não me sinto muito bem falando, e falando do lado também é ruim. Pode falar, mas fala baixo.
Eu gostaria que os vereadores evitassem comentários próximo ao orador que está atrapalhando o seu raciocínio.
Verdade. O raciocínio aqui é reto, não é distorcido, não. Senhor presidente, então, muito obrigado. Quero também discernir, senhor presidente, sobre uma moção de apelo que fizemos aqui nessa casa aqui, em 2022, moção de apelo à Ecovias Araguaia. Ecovia Araguaia, que tem mostrado ao nosso perímetro uma grande responsabilidade. Grande responsabilidade, principalmente na questão de iluminação. Senhor presidente, eu vou fazer o seguinte, eu vou dispensar a palavra, sabe, aí outra hora eu venho falar aqui, porque eu peço os colegas que não contribuem, aí é difícil.
Continua sua fala,
velho. Pelo amor de Deus, aí. Então, senhor presidente, eu quero que...
Queria pedir para o vereador, só um minutinho. Por gentileza, prestem atenção na fala do vereador João Feitosa.
Precisa prestar atenção, não. Pode olhar para o outro lado, mas não fica atrapalhando, não.
Por gentileza.
Obrigado, senhor presidente. Voltando ao assunto da Ecovias Araguaia, eu quero aqui parabenizar essa empresa que tem realmente feito um grande trabalho, principalmente no perímetro de nossa cidade, na BR-153, da Havan no vereador Edmilson, até ali na pecuária, e a gente está entrando também com requerimento para ela poder acabar de chegar a iluminação que mais de 20 anos foi colocada aqueles postes e ficou à escura. Agora não, agora está totalmente iluminada aquela rodovia, aquela BR, aonde pega ali da Havan, onde eu tive a oportunidade de passar a noite, novo presidente, ali e ver o tamanho da importância que é a iluminação, novo vereador Reamildo. Importante isso principalmente para quem anda e também para os moradores que moram paralela à BR. Uma parte a Vossa Excelência.
Isso é grandioso para o nosso município, né? Havia muita dificuldade na questão da iluminação no perímetro urbano e vendo também que até as sinalizações, as pinturas. E agora a gente vê esse ganho, facilita aí, né, ao motorista, né, a visibilidade, reduz aí os índices de acidentes no nosso município. Então, a iluminação também, ela é prevenção, né? Então, de fato, o senhor entra aí num eixo muito importante do trabalho da Ecovias. E o senhor representa também aqui a questão da iluminação, dessa frente parlamentar, que tem sempre buscado aqui dentro do contexto anapolino, esse olhar, né, sobre as frentes voltadas também, não só da iluminação, mas também aí dessa situação desses fios no poste, nos postes, né, que tem caído aí e dificultado aí a vida, né, do motorista, do motociclista, do ciclista, do pedestre, enfim. Então, de fato, dentro do perímetro urbano aí, tem que parabenizar mesmo a Ecovia, e eu quero aqui parabenizar o senhor por essa iniciativa.
Igual Vossa Excelência usou aqui a tribuna também, a respeito daquela entrada lá, depois do Pirineus, Vossa Excelência cobrou e foi resolvido. Eles não vão fechar mais. Entenderam o pedido dessa casa e também a reivindicação dos moradores de lá. Como que vai fechar e não deixar adentrar os caminhões? É. Parabéns verdade. Também, Vossa Excelência.
Ô, vereador, hein? Vereador João, interessante e ainda... Recebi agora uma mensagem, teremos uma reunião agorinha, vou pedir licença para retirar, juntamente com o representante da Ecovia, sobre esse assunto, ali da entrada do Veneza Verona, para destacar aí a resolutiva aí e provocar aí melhor qualidade, tanto para os empresários, né, quanto para os caminhoneiros, né, os motoristas de caminhão, de bitrem, e até de ônibus que precisa ali daquela assistência, né, que é envolvida ali, borracharia, autoelétrica, mecânica e outros. Então, é importante também ressaltar. Muito obrigado.
Obrigado, novo vereador. Vossa Excelência já vai também fazer parte da frente parlamentar de acompanhamento às ações da Equatorial e Saneago. Eu pedi para que colocasse Vossa Excelência lá, que Vossa Excelência tem realmente feito um trabalho magnífico. Então, senhor presidente, eu quero novamente parabenizar a Ecovia e a gente vai estar junto cobrando, sim, para que o nosso perímetro seja realmente contemplado, uma coisa que é de responsabilidade da Ecovias, e ela está fazendo com determinação. Quero aqui também parabenizar o ex-vereador, pastor Elias, que na época que a gente estava, ele foi um dos que também cobrou, junto comigo, a gente fomos várias vezes no DENIT, para poder fazer com que essa situação pudesse ser concretizada. Senhor presidente, sem mais, mesmo tendo sido atrapalhado o meu tempo nessa conversa paralela, eu gostaria que tivesse mais um pouco de respeito com que as pessoas que estão falando aqui, e principalmente com as pessoas que estão nos ouvindo lá fora, para que os novos vereadores pudessem se ater, não escutar, mas que pudesse respeitar a fala de quem estiver ouvindo e falando aqui nessa tribuna. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Ainda no grande expediente, eu cedo a fala ao vereador Luzimar Silva por 10 minutos.
10:16, agora o vereador Luzimar Silva do PNL.
Obrigado, presidente em exercício, vereador Jackson Charles. Cumprimento a todos aqui na galeria, em nome do Frederico, né, que está aqui acompanhando a sessão, se sente todo cumprimentado. Cumprimento também os ouvintes da Rádio Manchester. Senhor presidente, a gente tem maior zelo quando a gente sobe essa tribuna para trazer algum assunto pertinente ou até mesmo para fazer uma cobrança a quem quer que seja, e a gente tem todo esse cuidado. E, com tudo isso, trouxe aqui um assunto importante, que é a eleição para conselheiro tutelar. Paulo, novamente, sobre essa tribuna, para falar sobre esse assunto. Aproveitando, né, que as eleições é agora, no próximo dia 1º, e estamos aqui essa oportunidade, quero estar falando aqui e chegando à conclusão aí dos fatos. Né? Assunto que trouxe essa casa, da primeira vez, a forma que foram conduzidas, aplicando uma prova a nível de OAB, e tendo ali os candidatos, Américo, a dificuldade, né, de estar fazendo, uma nova prova foi remarcada, aonde abriu aí para outras pessoas poder estar disputando esse cargo, né, que as eleições é dia 1º. E aqui convoco todas as pessoas que estão nos ouvindo que participe. É uma eleição muito importante para a nossa cidade, para o nosso país, aonde esses conselheiros têm aí a função de cuidar das nossas crianças, adolescentes, do nosso município. Então, é as nossas crianças, não pode estar na mão aí de qualquer pessoa, né? E recebi, não sei se com alegria ou com a tristeza, mas estava certo na minha fala, onde estava discorrendo aí vários assuntos, não muito louvável no conselho, né, onde, prova disso, a doutora Valesca, né, recebeu aí o afastamento, né, pelo serviço andaluz, né, que estava sendo, que a gente estava falando aqui nessa casa. Mais uma vez trago aqui que dificuldade. Eu descobri que o povo lá de Branápolis, eles vão votar na Fama. Cara, olha isso. Pessoal da região sul, já falei esse assunto, vai votar lá na Fama, vai atravessar a cidade. Né? Então, foram tantos erros aí, né, que a doutora teve aí o seu afastamento, com várias denúncias, João da Luz, que teve, e aonde 5 candidatos que ela afastou, coobrigou na justiça, e teve aí o direito de ter a sua candidatura. Mas esses candidatos foram prejudicados, perderam 30 dias de campanha, aonde saiu ontem, aí o parecer favorável, saiu ontem, melhor dizendo, o parecer favorável que eles podem concorrer às eleições. Então, lamentável, é um assunto que envolve a nossa cidade, qual eu não poderia, trouxe esse assunto aqui lá atrás, não poderia deixar de trazer, né, a essa casa uma parte, considero uma parte ao vereador João da Luz.
Vereador Luzimar, parabéns, você apresentou esse pleito, né, dentro da logística de uma campanha centralizar, né, porque nas eleições anteriores, se fosse só um ponto de votação, mas no local central, onde todo mundo pudesse ter um melhor acesso, né, você apresentou a proposta, quero reiterar. Eu tenho certeza que quem está comandando o certame agora, praticamente as eleições já estão aí, né? Tá 2 semanas, no dia 1º de outubro, mas eu acho que ainda dá tempo ainda, né? Não sei, parece que muita gente já fez propaganda dos locais de votação. Realmente ficou uma coisa meio desconexa. Nós temos que dar a mão palmatória de quem realmente houve erros na organização, né? Infelizmente, agora vamos ter que enfrentar isso e ver o que é que vai dar o resultado. As pessoas, o deslocamento muito grande, local de votação inapropriado, e as pessoas não são obrigadas a votar no Conselho Tutelar. Mas o que nós temos que fazer, vereador, é incentivar, né? Nós temos que incentivar e pedir o esforço da sociedade anapolina, da comunidade anapolina, porque o papel do conselheiro é muito importante, cuidar da criança e do adolescente. Então, eu quero, agora, nesse momento, reforçar o chamamento para toda a sociedade anapolina para poder participar desse processo, escolhendo os melhores para cuidar das nossas crianças e dos adolescentes. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João. Sim, a justiça eleitoral, né, João Galo, sempre quis aí facilitar, portanto, todos nós votamos próximo da nossa residência, votamos no colégio mais perto da nossa casa e, infelizmente, né, para conselheiro aí qual...
Uma parte, vereador.
Qual a meta deles era aí aumentar de 6%, né, que aumentasse os números de eleitor, mas infelizmente dificultando muito. Uma parte ao nosso presidente Domingos de Paula.
Vereador, eu quero assim contribuir com a fala de Vossa Excelência, no sentido que nós temos que ter uma certa cautela ao que a gente vai falar sobre a eleição, principalmente do Conselho. Qual que é o sentido? Eu acho que um passo importante que a gente tinha que fazer com os conselhos é que a eleição do conselho fosse junto com a eleição municipal de vereador e de prefeito. Por quê? Se a gente conseguisse isso, aí sim, aí ia ter urna em todos os bairros, na cidade toda. Porque não tem condições de montar uma grande estrutura para poder ter as urnas nos bairros. Quem vai pagar isso aí? Aí eu faço, por exemplo, igual o senhor está fazendo discurso na tribuna, falando em relação ao trabalho da Valesa, mas tá, quem vai pagar a estrutura do dia da eleição para poder fazer do conselho? Então, eu vejo um passo importante, vereador Jean, se a gente conseguisse, através de uma lei, organizar a eleição do conselho no mesmo dia da eleição do vereador e do prefeito. Aí sim, aí nós teria urna em todo lugar, porque a pessoa ia lá para votar no prefeito e no vereador, já votava também no conselheiro. Só isso.
Obrigado, Domingos. Não, mas quem vai pagar o sistema está aí. Todo jeito vai ter que ter uns colégios para votação. A pessoa mora na Jaiara, vereador Domingos. Ele vai ter que sair lá da Jaiara. Nós que moramos na região sul, mas vai largar a fibra do lado de casa para votar na Jaiara. Quem vota em Branápolis vai votar lá na Fama. É raro, erro grotesco nisso aí. Quem está na Jaiara, vota na Jaiara. Quem está nessa região aqui, na região sul, vota aqui na Fibra. Quem está na região leste, vota na Urna Evangélica, os mesmos colégios. A distribuição que foi a incompetência. A incompetência desse pessoal foi não pensar, se eu moro na Jaiara, eu vou votar na Fama. Agora eu tenho que sair lá do Calistópolis para ir votar lá na Jaiara. Pelo amor de Deus, uma parte... Portanto, a mulher foi afastada. É muita incompetência.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência dentro desse quesito. Realmente é muito distante essa questão. O que é que tem que fazer? Já que não tem condições de colocar urnas, e realmente não tem condições de colocar urna para todo banda, mas que centraliza, que põe um ponto exato, né, para as pessoas virem, inclusive para não dar mais vantagem aos candidatos que moram no bairro. Eu vou falar.
Obrigado, João Feitosa. Sim, acho que é simples, era questão de pensar. Acho que não teve, foi aí o pensamento e a coerência de todos, como eliminar os candidatos, qual foi para a justiça agora, e conseguiu aí mais 5 candidatos o direito aí de participar da eleição novamente. Foi prejudicado só 15 dias de eleição, 12 dias, mas a gente viu aí tantos erros que chegou aí o afastamento, né, dessa doutora. Mas quero aqui falar para você que está nos escutando e que queira votar nas eleições do dia 1º. Você que vota na zona 003, seu local de votação é na Vila Jaiara, Faculdade Fama. Você da 141, você vota na Fibra. E você da 144, vota na Urna Evangélica. Né, deixar aqui para as pessoas que queiram participar, vai lá, escolhe o seu candidato, né, temos aí 49 mais 5, 54 candidatos agora, né, então vai lá, participa, escolhe aí uma pessoa que vai representar e que vai ser útil aí para nossas crianças e para nossos adolescentes da nossa cidade. E desejo a todos os candidatos, né, que passou aí por grande luta, fazendo ali a sua inscrição, depois a prova, psicoteco e agora por voto. É um passo a passo. Desejo a todos os candidatos sorte e tenha todos um ótimo dia.
Obrigado, vereador Luzimar. Informando a você que está ouvindo a sessão nesse momento, que quando o Poder Legislativo foi procurado para poder ajudar de alguma forma as eleições do Conselho, e foi informado de que forma seria conduzidas as eleições, por parte do presidente do Poder Legislativo, foi feito um pedido que pudesse colocar nas 5 regiões da nossa cidade. Não em 3 da forma que está. Mas, devido à estrutura que eles têm para disputar a eleição, não foi possível. Então, assim, da nossa parte, que já ia ter, vereador João da Luz, restrições de local para poder votar, a sugestão que foi passada à doutora Valesca, que ela não teve como acatar, é que pudesse colocar pelo menos um ponto de votação em cada região. Essa foi a sugestão do Poder Legislativo. Como não há mais escrito no grande expediente, e ainda em tempo, o vereador Jackson Charles solicitou sua inscrição e vai fazer uso da palavra por até 10 minutos.
10h27, vereador Jackson Charles fala agora por 10 minutos no grande expediente. O vereador Jackson é o líder do prefeito na Câmara, ele é do PSB. Vamos ouvir o vereador Jackson Charles.
Meto a mesa na pessoa do presidente Denis de Paula. Senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes na sessão, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos ouvem através do nosso canal do YouTube, cumprimentar a nossa diretoria legislativa, nossa diretoria de comunicações, cumprimentar a todos presentes no nosso auditório e a imprensa que cobre presencialmente essa sessão. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, aproveitar esse momento para fazer aqui um pequeno balanço de nossas conquistas e nossas vitórias, de modo especial para a nossa região sul. No último domingo, nós participamos de um grande evento lá no setor sul, que faz divisa com o Jardim Arco Verde, onde nós participamos de mais uma final do Campeonato Setor Sul. Naquele momento, nós pudemos comemorar mais uma grande vitória, vereador João César, que foi o início da praça ao lado do complexo esportivo, que também terá início, se Deus quiser, ainda nesse semestre. Nós também pudemos comemorar na semana atrasada, estamos acompanhando passo a passo, o início de uma obra relevante para o setor sul, mais especificamente, está ali no Residencial Santa Clara, que é a construção do feirão coberto, agregado a um lindo espaço de lazer, com playground, equipamentos de ginástica, aparelhos de ginásticas, pista de caminhada para os moradores da região sul e da Santa Clara e setor sul. Falar da importância de fazer um trabalho logístico de boa relação com os parlamentares que nos unem, que esta obra, vereador Américo, que nós demos a já iniciou a semana passada, lá no setor sul, que é a construção do feirão coberto, é uma obra que está sendo construída através de um recurso capitaneado pelo vereador Jackson Charles, a ex-senadora Lúcia Vânia. Para você ver o quanto que é complexo você buscar o recurso, aprovar projetos, iniciar a obra. Quero aqui de público agradecer a parceria da senadora Lúcia Vânia enquanto senadora do PSB e na disponibilidade de recursos para Anápolis através do nosso pedido. Do mesmo modo, eu comemorei também o início da obra do Jardim Botânico, que serão investidos lá R$ 2 milhões só de emendas também da senadora Lúcia Vânia, também gestão do vereador Jackson Charles.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereadora Thaís Souza.
Parabenizar o senhor, né, por esse trabalho de trazer tantas emendas para a cidade de Anápolis. O senhor é um dos campeões aí de vereador. vereadores. Nós sabemos o quanto é difícil, o quanto é burocrático. Não é apenas ir lá pedir emenda. A emenda tem que ser paga, o projeto tem que ser aprovado. Então, são diversas burocracias que nós sabemos que não passa apenas de pedir uma emenda. É, parabenizar o senhor. Eu sei o quanto é difícil, porque também faço esse trabalho aí com êxito, graças a Deus.
Parabéns e muito obrigado pela sua fala. Vereador João Feitosa.
Da mesma forma, eu quero parabenizar a Vossa Excelência. A gente se conhece ali naquele perímetro ali há muitos anos. Eu sei da luta do senhor ali naquela redondeza, como foi lá naquele buracão, quanto tempo o senhor trabalhou lá para que isso acontecesse. E, mais importante, a postura que Vossa Excelência tem tido. Sabe, eu acompanhei Vossa Excelência lá na rádio, lá do começo ao fim. Parabéns, que Deus continue abençoando e que Nossa Senhora possa sempre estar à frente de todos os seus obstáculos.
Amém, meu irmão de fé. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu estou fazendo essa fala para mostrar a importância de um parlamentar de não ficar perdendo tempo com picuinhas na Câmara Municipal e buscar resultados para a cidade, vereador João César. Nós temos que dar resultados para a cidade. Picuinhas não leva a nada. Picuinhas apenas destrói, desconstrói. O tempo de 10 minutos, para mim, é insuficiente para me falar da imensidão, da quantidade de obras que estão acontecendo na cidade através de nossa gestão com recursos federais, através da nossa influência política. Nesse exato momento também, está em todo vapor a construção da obra de recuperação da passagem, entre aspas, da ponte, que liga o Vitor Braga ao Alphaville e o Setor Sul. Uma obra imensa, uma obra que vai resolver de vez o problema. Este é o papel do legislador, vereador João da César. Eu tenho acompanhado o senhor também, vereador João da Luz, eu tenho visto que todos aqui têm a vereadora Thaís, não só ele, eu estou vendo que os vereadores começaram a entender a importância de buscar as suas influências políticas. A vereadora Trista esteve em Brasília esses dias, também fazendo gestão de recursos.
Boa parte, vereador.
Vereador Américo, por gentileza.
Vereador, te parabenizar que realmente, como a Thaís falou, o senhor aí é um dos campeões aí em buscar emendas.
Vereador.
Ontem, durante o nosso evento aqui, fiquei muito feliz e aí também agradecer aí o deputado Rubens Ottoni, que passou para a gente que aquela emenda de um milhão e meio já foi paga, ela já está nos cofres e a gente fica muito feliz por isso, para a construção ali do mercado municipal ali da nossa grande Jaiara. A gente fica nessa expectativa e tem certeza que, se Deus quiser, logo vai estar sendo dada a ordem de serviço ali para a construção daquele mercado municipal.
Muito obrigado, vereador João César, por gentileza.
Obrigado, vereador Jacques. Quero parabenizar Vossa Excelência, porque, de fato, com o tempo a gente vai aprendendo a construir pontes, né? Os deputados estaduais, deputados federais, eles têm emendas, né? Estadual, emenda impositiva. Federal, emendas parlamentares. Recursos que às vezes eles não sabem nem para onde destinar. E eu também tenho feito algumas visitas a Brasília, a Goiânia, buscando essas parcerias. A gente sabe que a receita do município é uma receita limitada e, às vezes, não dá para atender todas as solicitações de obras, né, para a construção dos equipamentos na cidade. E é importante, sim, que o parlamentar, o vereador, tenha essa iniciativa, né? Nós temos muitos deputados federais que, com certeza, querem vir para a cidade de Anápolis, querem investir na cidade. Essa é uma ponte importante. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência. E eu aprendi isso com Vossa Excelência.
Obrigado, vereador João.
Tem ido em Brasília.
Fico feliz em ser exemplo para o seu crescimento. Fico muito feliz. Muito obrigado. Eu quero também... Nós finalizamos uma etapa de um programa. Conseguimos capitanear, através do ex-deputado federal Elias Vaz, do meu presidente do meu partido, em parceria, nós conseguimos capitanear. E, nesse sábado, nós fechamos um programa e encaminhamos moradores de Anápolis, cerca de 160 pessoas, que precisavam fazer suas cirurgias de catarata e foram inclusas através de uma emenda do deputado Elias Vaz, que me concedeu esse benefício e eu atendi e nós conseguimos reduzir a fila de cirurgias de catarata na cidade de Anápolis. Temos trabalhado por todos os pontos, por todos os flancos. E aí eu quero fazer justiça com a obra importante que está sendo entregue no Jardim Arco Verde, uma obra que está acontecendo em parceria do vereador Jackson Charles e o deputado estadual Milton Filho, que é a reconstrução da escola vereador Luiz de Almeida no Arco Verde. Através da nossa gestão e parceria com o deputado Milton Filho, eu aprendi na política que não há necessidade de degradamento. Eu aprendi na política que não há adversários nem inimigos políticos após as eleições. E ao falar aqui do deputado Milton Filho, nessa parceria que nós conseguimos juntos, eu e o deputado Milton Filho, a reconstrução da escola vereador Luiz Almeida, demonstra o crescimento dessa casa legislativa, vereador. Nós temos que fazer reconhecimento a todos aqueles, independentemente de sigla partidária, independente de posição partidária, pois é dessa forma que a cidade cresce, que as coisas avançam e os benefícios chegam à cidade de Anápolis. O tempo foi insuficiente, falei apenas 4 obras. Nós temos pelo menos mais 10 obras para falar. Durante a semana, quem sabe, eu vou ter tempo para continuar falando das nossas conquistas, principalmente nesse último mandato. Espero que essas ações, esses resultados, possam ser, assim como foi para o vereador João César, exemplo e motivo de que outros vereadores que ainda não estão trabalhando com essa linha, que busquem também as parcerias junto às suas forças políticas na esfera estadual e federal para trazer benefícios e melhorar a qualidade de vida do povo anapolino. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Sim, é dessa forma mesmo que tem que mostrar que a gente trabalha em conjunto. Ainda há espaço no grande expediente. Algum vereador se habilita ainda no grande expediente ou não? Não havendo mais nenhum inscrito, encerro o grande expediente para poder abrir a hora do dia. Solicito ao vereador Frederico Godoy que faça a verificação de fórum.
Vereador Américo, vereador Eli Rosa, vereador Deusimar, vereador João da Luz, vereador Doutora Tris, vereador professor Marcos Cavalho, vereador policial federal Suendo, vereador, meu amigo Hélio, do PL, vereador Jean Carlos, vereador Edmilson, vereador João Feitosa, vereadora Thaís Souza, vereador Cleide Lara, vereador Domingos de Paula, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Frederico Godoy. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, eu abro pela ordem, já solicito o vereador Cabo Fred Cacheta, nosso primeiro secretário, que coloca os projetos em votação.
Obrigado, senhor presidente. Notícia que acabo de receber, que em breve o PL está recebendo o nosso prefeito Roberto Naves. Leitura dos projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 190 de 2003, de autoria do vereador Delcimar Fortunato e vereadora Celiane da SOS, que concede título de cidadão anapolino ao senhor Richelson Xavier dos Santos e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Obrigado, vereador Cabo Fred Cacheta. Primeiro, pela notícia que o senhor trouxe aí em relação ao PL, eu acho que o vereador Eric chega a dar um sorriso ali, muito alegre. Coloco o projeto de título de cidadania do vereador Celiane e do vereador Delcimar Fortunato em discussão. Discutindo a vereadora Celiane.
Bom dia a todos e todas. Eu fico muito feliz, presidente, em fazer essa homenagem junto com o meu amigo Delcimar Fortunato, ao Richelso, que é uma pessoa que eu já conheço há muito tempo em Anápolis, e sei que vocês também conhecem. É uma pessoa que tem feito um trabalho com os jovens, é uma pessoa que na imprensa é muito sério, sempre apoiando a causa animal, sempre me apoiando em todos os projetos que a gente faz, e eu peço a todos os pares que votem favorável para que Richelso possa ser graciado com esse título.
O título de cidadania está em discussão. Discutindo, vereador Capaz Cacheta.
Discutindo. Olha, primeiramente, eu quero parabenizar os dois propositores, né, que é o vereador Delcimar Fortunato e minha amiga Celiane Delessioense. Realmente o Richelson é uma pessoa extremamente capaz e, como já é de algumas falas anteriores, é porque eu não sabia que ele não era um cidadão anapolino, senão eu tinha proposto, né, porque o Richelson merece, porque realmente ele tem muitos anos que faz a diferença na cidade de Anápolis, principalmente levando informação de qualidade e com credibilidade a todos que o acompanham, né? Então, parabéns ao Richelson, quero estar presente, já antecipo o meu voto favorável, né? E pode ter certeza que eu estarei presente no dia para poder fazer a entrega desta homenagem a ele. Obrigado, senhor presidente.
Escutinho, presidente.
Vereador Edilardo, depois vereador Delcimar Fortunato, Tris e vereador João da Luz. Na sequência, vereador Edilardo.
Primeiramente, parabenizar os propositores, que é a vereadora Seriane e o vereador Delcimar. Assim como o Fred Cacheta, não apresentei o título porque não sabia que Richelson não era cidadão anapolino, mas é mais do que merecido essa homenagem, vereadora. Parabéns e parabéns ao Delcimar, porque o Richelson faz um trabalho maravilhoso ali com jovens, com pessoas em situação de rua, é um pastor, é um grande jornalista e tenho grande admiração. Então, parabéns aos propositores e, com certeza, meu voto será favorável.
Vereador Delcimar Fortunato.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero agradecer também a Celiane, né, por nós ter feito essa propositura em conjunto. E quero aqui, senhor presidente, parabenizar o Richelson. Richelson é um pastor, é um repórter, e ele está sempre atento aí, né, os acontecimentos da cidade, do estado, do Brasil. Trabalhou na Câmara Federal com o deputado federal Vitor Hugo e tem feito a diferença aí, né, no meio da comunicação. Quero dizer que o Richelson é um amigo pessoal que eu tenho. Aprendi a gostar do Richelson porque é uma pessoa diferenciada. E ele realmente, Celiano, merece, né, esse título de cidadão anapolino, né, porque ele defende a cidade de Anápolis, ele defende a população. É, e traz informação para os parlamentares, para a Câmara de Vereadores, a tempo e a hora, e faz um jornalismo, né, sem falar mal de ninguém, sem perseguir ninguém. É assim que se faz, Richelson. Exemplo para a sua família. Eu sei que você é um pai de família exemplar. É por isso que nós estamos te homenageando aqui, que você merece. Você honra a cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vereador João da Noite.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar a iniciativa, viu, vereadora Celiane, Delcimar, acertou em cheia, né? O Richelson é um grande amigo que tem feito um grande trabalho na cidade de Anápolis, como jornalista, né, repórter, radialista, imparcial, trabalho imparcial, acompanha o seu trabalho, merecedor. Quero antecipar o meu voto aí para essa propositura. Foi acertada. Se eu soubesse, eu queria a oportunidade, viu, Chelsea? Parabéns. Obrigado, eu vou falar, presidente.
Vereador, doutora Tícia.
Bom dia a todos. Eu nem vou falar a mesma coisa, sabe, Richelson, porque senão vai ficar chato. Se eu soubesse, eu teria proposto também. Parabéns, minha amiga Celiane. Parabéns, meu amigo Delcimar. Realmente, essa propositura é relevante para a cidade, porque Richelson é um cara imparcial, pai de família, como foi falado aqui. Conheço a mesma, conheço os filhos deles. Foi a primeira pessoa que eu conversei sobre política em Anápolis. Ele foi totalmente imparcial. Parabéns a vocês dois.
Discutido.
Já antecipo, parabéns a você também, já antecipo meu voto favorável.
Vereador Jean. Obrigado, presidente. Cumprimentar o Richelson aí pela título de cidadania, merecido título. Cumprimentar o Delcimar pela propositura, Celiane. E, de fato, o Richelson tem apresentado aí como um dos bons profissionais da imprensa napolina, imparcial, independente, correto, um bom pai de família. A gente sempre vê esse comportamento dele e que ele continua aí fazendo jus ao reconhecimento e contribuindo, sem dúvida, aí para o desenvolvimento da cidade de Anápolis através do seu trabalho junto à imprensa napolina. Então, parabéns, Richelson Xavier, cidadão napolina. Eu vou falar.
Vereador Jackson Charles. Apenas também fazer um cumprimento ao vereador Delcimar pela propositura. Delcimar, né? Delcimar e a Celiane, realmente é uma honraria merecida. O Richelso tem sido demonstrado um grande profissional, um homem íntegro, e é merecedor, sim, dessa honraria nessa Casa Legislativa. Fica triste não, vereador Trícia. Com certeza, muitos vereadores que gostariam de ser o propositor, mas o importante é que todos nós teremos a oportunidade de, junto com esses vereadores, homologar e endossar essa propositura, e ela passa a ser, não só da vereadora Celiane e do Rosmar, mas de toda a Casa Legislativa. Parabéns aos vereadores propositores, parabéns ao Richelso.
Vereador Rosa.
Obrigado, senhor presidente. E, de fato, já convive em nosso meio, já faz parte da nossa sociedade. E, doravante, senhor presidente, eu voto com muita honra, favoravelmente, ao título de cidadania de Richelso, que é um grande amigo, um profissional ético, e com certeza absoluta continuará sendo, e é muito honroso tê-lo como concidadão. Muitíssimo obrigado.
Obrigado, não havendo mais discussão da nossa parte aqui. Eu quero cumprimentar o Richelso. Ao te cumprimentar, eu cumprimento aqui a vereadora Celiane, o vereador Delcimar e toda essa casa. Primeiro, para poder dizer à população napolina que a gente conhece o trabalho do radialista Richelso. Você tem demonstrado sinceridade naquilo que faz, adaptou e faz um trabalho muito correto, né, na sua profissão. Então, te cumprimentar. E aqui eu quero cumprimentar os seus companheiros que veio aqui prestigiar também. O Rubem Júnior, que está aqui, o Ismael e o Nildo Pereira, né? A imprensa, com certeza, hoje está sendo carimbada como cidadã napolina através da sua pessoa. E já coloco o projeto em votação. Como voto, vereador Américo?
Favorável, presidente.
Vereador André, no agenda externa, não está presente. Vereador Cleide.
Com toda certeza, favorável, presidente.
Vereador Capo, Ed Cacheta.
Como já antecipado anteriormente, favorável.
Vereador Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Eu também voto a favor. Vereador doutora Trícia.
Favorável.
Vereador Edmilson.
A favor.
Vereador Eli Rosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador Federico Godoy, que está aí do lado do vereador Hélio, já articulando a ida do vereador Jackson Charles para o PL também. Como é que o senhor vota?
O PL agora vai ficar com o Hélio, o Jackson e o Suender e o Roberto. Favorável, presidente.
Vereador Hélio.
Vamos lá, presidente.
E vereador Jackson Charles.
Já que mencionaram meu nome, com certeza, onde o prefeito Roberto Nava estiver, eu ali também estarei. Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador Doutor Zé Fernandes, por motivo de saúde, está em casa. Vereador Lisier. Também vereador Luzimar. Estava aqui, está ausente. Vereador Professor Marcos, ausente. Vereador Reamilton, ausente. Vereadora Celiane.
Favorável, presidente.
Vereador Policial Federal Suender.
Já que falaram meu nome também, né? A gente está vendo que a esquerda está embarcando dentro do PL, né? Então, aqui vai ser de esquerda. Então, a gente vai trazer
como
a direita.
Vota,
trazer a direita.
Cidadão da Paulina.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável, presidente.
Com 17 votos favoráveis e 5 ausentes, título de cidadania aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de decreto legislativo número 195 de 2023, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis ao Leonardo Martins de Abreu e orienta outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto da vereadora Thaís hoje está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo a autora.
Peço apoio aos nobres pares. Leonardo Martins é conhecido como Léo Rodas. Ele é natural de Anápolis. Começou aos 5 anos de idade, auxiliando seu pai ali na borracharia como aprendiz. Hoje está entre as 15 maiores lojas de rodas automotivas do Brasil, conhecido nacional e internacionalmente, empreendendo não somente a empresa, mas sua marca e assinatura, por entregar um trabalho de qualidade e exclusividade, atendendo diversos artistas do cenário nacional e elevando assim a cidade de Anápolis a um nível nacional e internacional. Ele é digno deste título, eu peço apoio aos nobres pares.
O projeto ainda está em discussão, em votação, votação nominal, como voto, vereador Américo. Voto favorável, presidente. Vereador André ausente, vereador Capa de Cacheta.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Lefeite.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar está na sala de reunião. Eu voto a favor também. Vereador doutora Trícia.
Favorável, presidente.
Vereador Edmilson.
Favorável.
Vereador Eli Rosa.
Favorável, senhor.
Vereador Federico Godoy.
Favorável.
Vereador Eze.
Favorável.
Vereador Jackson.
Favorável.
Vereador Giancarlo.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favor, senhor presidente.
Doutor José Fernandes ausente. Vereador Lizier ausente. Vereador Luzimar ausente. Vereador Pessoa Marta ausente. Vereador Reamilto ausente. Vereador Seriane.
Favorável, presidente.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
E vereador Thaís Souza.
Favorável.
Com 16 votos a favor e 8 ausentes, projeto aprovado pela unidade dos presentes. Passo a palavra ao primeiro secretário.
Projetos em segunda votação. Projeto de lei complementar número 201 de 2023, de autoria da mesa diretora, que acrescenta dispositivo na lei complementar número 501, de 20 de julho de 2022, que dispõe sobre a regulamentação das funções de diretor, coordenador geral, coordenador técnico e coordenador pedagógico da rede municipal de educação, dispostas na Lei Complementar número 211, de 22 de dezembro de 2009, e da outras providências.
Projeto à mesa, diretor, em segunda votação, está em discussão. Discussão encerrada, o projeto está em votação, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela
unanimidade. Contra 201, né?
O senhor votou a favor da emenda 1, está tudo junto. O senhor é contrário ou é a favor?
Da emenda, sim, do projeto original.
Mas o que vale é a emenda, não é o projeto. O senhor é a favor ou é contra? É o projeto, é um só agora.
Tá, ok, da emenda, sim. Voto a favor.
Então, projeto.
O vereador Suenda está querendo dizer. Só para esclarecer, o vereador Suenda está querendo dizer, tentando dizer que ele é a favor do projeto com emenda. Não é isso? Por gentileza.
Sim, mas como passou ontem, aí acabou. A emenda e o projeto é um só agora. Passa a palavra ao nosso secretário para colocar o projeto do vereador Hélio em votação.
Projeto de lei ordinária número 183 de 2003, de autoria do vereador Hélio Araújo, que dispõe sobre a instituição do programa de voluntariado para a educação.
Projeto do vereador Hélio está em discussão.
Discutindo, presidente. Esse projeto de lei propõe a criação de um programa de voluntariado para a educação em nosso município. A iniciativa visa permitir que profissionais qualificados, aposentados e estudantes universitários ofereçam aulas de reforço, orientação acadêmica e atividades extracurriculares nas instituições de ensino da rede pública sem custos para a prefeitura. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado. O projeto está em discussão ainda. Do vereador é o projeto em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passo a palavra para o primeiro secretário para colocar o projeto da vereadora Trícia em primeira votação.
Projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 160 de 2003, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que institui a Semana Municipal de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher, denominada campanha Laço Branco, no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos e Cidadania e Finanças, favoráveis ao projeto.
Obrigado, vereador. O projeto da vereadora Trícia está em discussão.
Pequeno, presidente.
Discutindo a autora.
O projeto Laço Branco trata-se de um projeto de lei que institui, no âmbito do município de Anápolis, a Semana da Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. O projeto visa conscientizar, em especial, o público masculino a denunciar todo e qualquer ato violento contra a mulher. Eu estou aqui exercendo o meu papel de agente político e eu conto com o voto favorável dos nobres colegas por acreditar que políticas públicas envolvendo o tema são uma excelente estratégia para coibir a violência contra a mulher. Obrigada, devolvo a palavra.
O projeto ainda está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereadora Celiane.
Parabéns, vereadora, pelo projeto de grande importância. Nós sabemos, Trícia, que enquanto nós não englobarmos e trazermos mais para próximo de nós esse apoio masculino para que possa combater essa violência, né, que as mulheres têm sido, né, vítimas, não só da violência física, mas da violência psicológica, né, a violência na política. E nós precisamos que vocês, homens, também nos apoiem, porque eu tenho certeza que a maioria dos homens também não são favoráveis a esse tipo de violência, em todos os aspectos. Eu te parabenizo, é de suma importância, espero de verdade que o projeto seja sancionado, porque nós precisamos falar desse apoio do homem, trazer ele para pertinho da gente, para que possa ter mais força para lutar pelas nossas mulheres, assim como nós.
Obrigado, vereadora Notícia. Informar que aqui na Câmara Municipal a gente tem feito tudo para poder apoiar todas as ações das vereadoras que estão aqui para poder ir de encontro com aquilo que ela quer realmente para a sociedade. Vocês sempre têm o apoio aqui dos vereadores para poder ajudar. O projeto ainda está em votação. Em discussão, né, projeto? Discussão encerrada, o projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Antes de passar a palavra ao nosso primeiro secretário, quero aqui cumprimentar o Marco Isaías, que é o Marcão Ando Recanto, que está conosco aqui. Parabéns. Seja sempre bem-vindo aqui nessa casa. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário, o vereador Cabo Pé de Caxias.
Leitura de moções, indicações e requerimentos. Moção de apelo do vereador João da Luz. Moção de apelo ao presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras, o deputado Auro Ribeiro, para considerar a inclusão da empresa URB nas investigações dessa CPI, tendo em vista as práticas que se assemelham à da empresa 123 Milhas. Moção de aplauso de autoria do vereador Jean Carlos. Moção de aplauso em comemoração ao Dia Nacional dos Agentes de Trânsito. Indicações. Indicação do vereador policial federal Surrender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a instalação de pontos de apoio com cobertura adequada, água potável, banheiros, eletricidades e tomadas em locais estratégicos do município de Anápolis, a fim de que entregadores e demais profissionais de entrega por aplicativo possam se abrigar das intempéries e descansar e se hidratar. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a revitalização completa do campo de futebol localizado entre a Avenida Paranapanema e a Avenida Paraguai, no bairro Jardim América. Indicação do vereador Eli Rosa. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a implantação de uma feira livre de hortifruti granjeiro no distrito de Interlândia. Requerimento. Requerimento do vereador Cabo Fred Caixeta. Requer, junto mesa diretora para a convocação de sessão solene, em alusão ao Dia de Profissional de Educação Física, no dia 22 de setembro, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Anápolis. Requerimentos do vereador Frederico Godoy. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco, por toda a extensão do bairro Recanto do Sol. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de roçagem e limpeza, localizado na Rua 16, na Vila Miguel Jorge. Requer, junto à Companhia de Saneamento de Água de Goiás, a Saneago, o serviço de tapa-buraco, em caráter de urgência, localizado na extensão da Rua 5, na Vila São Joaquim. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a manutenção e limpeza de bueiro, localizado na Rua Padre Luiz Gonzaga, no bairro Jundiaí. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada, localizado na Rua Boaventura Puxim, no bairro Jardim Gonçalves. Requerimentos do vereador João da Luz. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada dos postes da Rua 9, no bairro São Joaquim. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada dos postes da Rua Benedito Pereira, na Vila Mariana. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada dos postes da Rua Eliseu Jorge Campos, na Vila Góis. Requer, junto à Secretaria Municipal de Educação, o serviço de reforma e melhoria da Escola Municipal Ayrton Senna da Silva, no Conjunto Habitacional Filósofo Machado. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de poda de árvores localizado na Avenida Pedro Ludovico, no centro. Requerimento do vereador policial federal Suender. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Rua Gomes, no bairro Jardim Santana. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Rua Engenheiro Cortella, no setor central. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de recapeamento por toda a extensão da Avenida Contorno, no setor central. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza na Rua Razem Elias, no residencial Alfredo Abrão. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão do bairro Privé Lírios do Campo. Sem mais indicações, requerimentos ou moções, devolvo a palavra, senhor presidente.
Requerimentos, moções e indicações estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, o vereador João da Luz.
Obrigado. Queria agradecer todos os vereadores que assinaram essa moção. Uma moção de apelo, nós estamos encaminhando para o presidente da CPI das Pirâmides Financeiras, o deputado Áureo. Por que nós estamos encaminhando essa moção de apelo? Porque nós vimos aí a 123 milha entrar com a recuperação judicial, o vereador Jacques. Inclusive o senhor, de forma cautelosa, pediu para conhecer o assunto. A 123 milha, ela compra milhas a preço bem barato, certo? E com essas milhas ela recompra passagens de ônibus e vende essa hospedagem e as passagens aéreas para as pessoas. E existe uma movimentação muito grande de pessoas adquirindo isso. E agora ela vem e me entra com a recuperação financeira. E isso acendeu o quê? O alerta para todos os consumidores, não só de Anápolis, mas os consumidores de Goiás, do Brasil. E nós estamos vendo aí que em breve muitos podem ficar prejudicados. Essa é a única coisa que a gente consegue chegar ao pequeno prazo, a médio prazo. E sabiamente, o presidente da CPI das Pirâmides convocou a 123 milhas para prestar esclarecimento, porque realmente muitos estão preocupados com o prejuízo. E a URB, que é o hotel urbano, também faz a mesma prática. E nós já estamos vendo consumidores que usam as áreas litorâneas e também até viagens exteriores, ao exterior, que usa esse meio para poder adquirir as passagens, hospedagens. Nós já estamos vendo esse pessoal sendo prejudicados. Por isso que nós estamos acendendo o alerta para as pessoas hoje que querem adquirir hospedagens e passagens aéreas por essas 1, 2, 3 milha e também pela URB, para que fiquem cautelosos. Fiquem cautelosos porque o prejuízo, você sabe muito bem que quando você oferece um produto muito barato, certo? Concorrendo, fazendo uma concorrência meio desigual, você está correndo o risco de um prejuízo muito grande, porque isso pode ser o quê? Vislumbrar o quê? Um calote. Então, muitas pessoas já estão reclamando. Por isso, nós estamos pedindo ao presidente da CPI para convidar a URB, os diretores presidentes da URB, para prestar esclarecimento, porque as pessoas já estão reclamando de prejuízos com relação a esse serviço.
Obrigado, João.
Obrigado, Cristina. Devolvo a palavra, presidente.
Antes de passar a discussão, a palavra ao vereador Jean, eu queria levar essa votação dessa moção do vereador João em destaque dos outros requerimentos e moções, porque, como ele mencionou muito bem, por coerência e por zelo, como eu não conheço o projeto, a essência do processo, eu me abstive da assinatura e quero me abster da votação. Me parece que tem um ou outro vereador também que quer. Por esse motivo, eu quero fazer a votação em destaque dessa moção antes das demais. E antes de fazer a votação dessa moção, eu quero passar a fala ao vereador Jean.
Obrigado, presidente. João, eu reconheço o seu cuidado e zelo em relação às causas do direito do consumidor, consumeristas, sobretudo porque o senhor é presidente da comissão. Mas não é um tanto quanto pré-antecipar, pré-julgar, porque eu confesso, senhor, que existem algumas ocorrências relacionadas a essa empresa, porque eu particularmente desconheço, por isso que eu estou considerando isso. Lógico que eu não sei onde é a sede da empresa, mas eu não vi nenhuma publicação correlacionada. Assim, é só sobre nos esclarecer mesmo, porque eu, particularmente, fico assim, nós não estamos antecipando uma situação de suspeição sobre uma empresa que, até então, eu desconheço, ou tem alguma coisa, porque algum desses 3 mil, realmente, nós vimos aí que está em evidência aí um risco de quebradeira, recuperação judicial. Mas e essa empresa? Existe algum precedente nessa mesma linha? Porque, senão, se for pegar todas as empresas nessa mesma segmento que trabalha no mesmo critério, vereador Jacques, temos muitas. É por isso que é a minha preocupação, João. Eu vou falar.
Uma réplica. Vereador Suene, Silva.
Uma réplica.
Vereador Suene, Silva.
Tá, ainda em discussão de moções, requerimentos, né, eu quero destacar aí o requerimento que a gente fez novamente, uma representação, né, sobre os pontos de apoio para os motociclistas e também os motoristas de aplicativos, né, que é muito importante esse ponto de apoio, mas o que me deixou feliz é que, na minuta que está sendo discutida, o próprio procurador já encaminhou para a gente a minuta, né, esses pontos de apoio estão contemplados ali, né? Claro que é uma minuta, então por isso que é importante fazer esse reforço, mas na própria minuta já está sendo contemplados aí. Espero que encerre essa minuta, né, aqui tem o João, tem o vereador João, o vereador Hélio também, né, que está dentro desse trabalho, dessa minuta aí. Espero que encerre essa minuta e que os pontos de apoio realmente sejam implementados ali dentro da lei, para que a gente possa distribuir, né, dentro da cidade, esses pontos de apoio que são muito importantes para esses profissionais. Então, está aqui para ser votado novamente, né, já foi votado anteriormente, né, e estou representando ela para que realmente reforce ali essa lei que está chegando aí e com esses pontos de apoio já incluso. Só isso, obrigado.
Uma réplica ao vereador João da Luz, na fala do vereador Jean.
Vereador Jackson, só respondendo ao vereador Jean, infelizmente eu sou a vítima. E se você, da URB, e se você entra lá no Reclame Aqui, ela realmente tem oferecido um serviço muito barato. E aí as pessoas acabam adquirindo, entendeu? A hospedagem, acaba adquirindo a compra das passagens. E viu, vereador Jean Carlos? Eu sou a própria vítima. entendeu? De um contrato nós fizemos com a URB, e a URB não cumpriu esse contrato, e ela está fazendo isso com muitas pessoas. Se você puder acessar lá o Reclame Aqui, ela está causando um prejuízo enorme para a população brasileira, essa empresa. E com certeza nós vamos ter acatado esse pedido de apelo para o presidente da CPI. Porque hoje está configurando isso como uma pirâmide. Eles pegam o dinheiro, pegam o seu dinheiro para poder, acumula-se nos cofres para poder comprar as passagens e acaba não cumprindo o contrato.
Obrigado,
que é feito
João.
Com os consumidores.
O vereador Fred sussurrou aqui no meu ouvido e é importante que ele disse. Diz um ditado popular o seguinte, vereador João: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, que sirva de lição para o senhor. Só que não caia mais numa dessa. Mas os requerimentos, moções e indicações estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador Eli Rosa.
Senhor presidente, eu entendo de que seja bastante importante a gente estar na linha da inclusão social. E quero agradecer aqui também, antecipadamente, ao Márcio Cândido, que foi muito simpático à ideia de que eu indicasse a instituição das feiras livres dentro de Interlândia e Sousânia. No nosso entendimento, fica muito, muito claro que as feiras são coisas que acontecem em nosso meio, que promovem a inclusão social, promovem a reprodução de comportamento, a reprodução de cultura, de conhecimento. Então, essas feiras em Interlândia e Sousânia, no meu entendimento, ela vem fazer essa inclusão social e também dar a oportunidade para aqueles que fazem as suas produções ali, que produzem os seus produtos, sejam de animais ou de verduras e frutas, para que eles tenham a oportunidade de vender os seus produtos diretamente nas feiras. Nós sabemos que o produtor rural, ele tem sofrido na sua história prejuízos muito grandes na sua produção, na sua atividade, e quem, na verdade, leva sempre o lucro é aquele que atravessa essas mercadorias. Então, essas feiras livres dentro desses distritos vêm realmente dar a oportunidade não só das pessoas ter essa convivência, mas também dos produtores ali, de produtos de baixo nível de produção, ou seja, aqueles que produzem para sua sobrevivência, para sua existência, eles têm a oportunidade de fazer melhor os seus negócios nessas feiras. Obrigado.
Obrigado, Adelaide. Requerimentos, moções e indicações ainda estão em discussão. E aí eu queria fazer o destaque da votação inicial, primeiramente, em separado, da votação em separado da moção do vereador João da Luz, ao qual eu particularmente não, por precaução, por não conhecer o processo, me abstive de assinar, e quero manifestar aqui o meu voto na abstenção do voto. Não sei se mais algum
abstém
vereador
também.
O vereador Jean também se abstém.
Caminhão o voto.
O vereador Fred quer encaminhar o voto, por gentileza.
Assim como o senhor fez e como o vereador Jean Carlos fez, eu também vou me abster. Abstive da assinatura e vou me abster do voto. Não por dizer que esteja errado, João da Luz, mas eu acredito que nós, como legisladores, nós devemos ser legalistas e fazer um levantamento, um pré-julgamento de uma empresa. Talvez o modus operandi está sendo semelhante, análogo ao outro, mas fazer esse pré-julgamento, eu acho que nós estaremos incorrendo em um erro. Então, para não votar contrário, vou me abster do voto, para que posteriormente, no desenrolar dessas ações aí lá da CPI, a gente vê se inclui ou não nessa CPI. Obrigado, devolvo a palavra.
Com três votos de abstenção, o vereador João Campiosa.
Senhor presidente, também vou me abster, haja visto que tem uma CPI. E é justo ele legislar por causa própria, mas infelizmente, como ele está legislando por causa própria, eu me abstenho.
Com quatro votos de abstenção, a moção do vereador João da Luz está aprovada pela maioria dos presentes.
Só uma réplica.
Uma réplica à fala do vereador Fred Cacheta ao vereador João da Luz.
Vereador Fred Cacheta, Na verdade, nós estamos pedindo ao presidente da CPI, das pirâmides, nós estamos sugerindo, e não existe nenhum julgamento. É só um convite do deputado, inclusive ele convidou a 123 milhas para poder prestar esclarecimentos como que anda o patrimônio, como que anda os compromissos, os contratos com as partes, porque quando ele pediu o acordo judicial, acendeu o alerta. Então não existe nenhum julgamento, hoje nós acompanhamos lá presencialmente a CPI, inclusive quando 123 mil estava sendo inquirida pela CPI. Então nós estamos sugerindo ao presidente para ele convidar a URB também para conhecer a questão patrimonial, como que andam os contratos com os consumidores pelo Brasil afora. É uma sugestão para ele fazer o convite. Mas eu agradeço aí a aprovação da moção de apelo.
Muito obrigado, vereador João. Gostaria que constasse a ata. A abstenção dos vereadores Jean Carlos, João Feitosa, Fred Cacheta e vereador Jackson Charles. Moção aprovada. Os demais requerimentos, moções e indicações estão em votação.
Discutindo, presidente, ainda em tempo, se possível, uma das moções, que essa foi em destaque.
Encaminha o voto, por gentileza, vereador, porque já discutiu.
Não, essa foi em destaque. Isso...
Não, você discutiu antes todos, mas, por gentileza.
Tá. Então, apenas em relação à moção de aplauso aos agentes fiscais de trânsito, nós apresentamos aí para que possamos reconhecer o trabalho desses servidores, que muitas vezes é mal compreendido, mas que são imprescindíveis para a ordem pública e, sobretudo, do trânsito da cidade. Nós temos aí cerca de 35 fiscais, a cidade de Anápolis aumenta vertiginosamente o número de veículos, sabemos que é necessário um número maior, mas, sobretudo, reconhecemos o trabalho, os esforços deles em tentar minimizar os impactos dessa frota gigantesca de Anápolis e, certamente, dos congestionamentos e das dificuldades de mobilidade que temos enfrentado e que, certamente, tem sido alvo de investimento do poder público, mas ainda é muito necessária a intervenção diária dos agentes de trânsito, que frequentemente nos respaldam aí durante os festejos, né, as procissões, tantas outras situações que precisamos do suporte, do aparato e do trabalho também que eles fazem em relação à questão da educação do trânsito. Mas eu vou falar.
Requerimentos, moções e indicações estão em votação. Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações estão aprovados. Ainda a ordem do dia. Tem algum vereador interessado falar na ordem do dia? Sendo a palavra pela ordem ao vereador Hélio Araújo.
Pela ordem. Obrigado, presidente. Em exercício, Jackson Charles. Externar meu agradecimento, primeiro a Deus, acho que tudo a vida a gente é a Deus que nos permite. Dizer àqueles da direita que me ajudaram a chegar aqui, aos conservadores, aqueles que nos ajudaram na época da campanha do primeiro turno, senador Wilder, aqueles que nos ajudaram junto com o Major Vitor Hugo, que nos ajudaram junto com a campanha do nosso presidente Bolsonaro. Fico muito feliz, presidente, quando eu escuto. Até algumas vezes são fake news, outras são verdade, quando a gente fala que diz que a palavra é profetizada, né? Quando eu escuto o vereador Suende vindo perto, que me ajudou tanto na campanha do presidente, no primeiro e segundo turno, quando eu escuto o vereador Jean falar que quer vir para o PL, o vereador João da Luz quer vir para o PL, agora Vossa Excelência, Dr. Jackson, quer vir para o PL. Eu escutei pelos meios de comunicação, não sei se é verdade, se é fake news, o nosso pré-candidato Márcio, que quer vir para o PL. Prefeito, agora o prefeito Roberto Naves, isso mostra a força que o PL tem na cidade de Anápolis e em todo o Brasil. Eu fico muito feliz com isso, viu, vereador? E fico muito mais feliz ainda, que eu coloquei meu nome à disposição como pré-candidato a prefeito, com essa quantidade de pessoas que querem vir me apoiar como candidato a prefeito, nessa minha pré-campanha. Isso é muito gratificante e mostra não só o trabalho sério que eu faço como vereador, como suplente de senador, e isso é muito gratificante para a minha pessoa. E eu fico muito feliz. Quero dizer a todos os vereadores, aqueles que estão nos escutando pela rádio, Manchester, pelos canais de comunicação, o convite está feito.
É a hora da gente vir mudar esse país, mudar esse estado e mudar o nosso município. Venha para o PL. Hoje eu cheguei um pouco atrasado, porque eu fui um grupo de pastores que já escutaram a mesma conversa que nossas lá atrás. Estão vindo fortalecer o partido e fortalecer o PL, fortalecer a direita de verdade. Obrigado a todos vocês, o convite está feito. Aqueles vereadores que querem vir, querem filiar, fortalecer a direita Anápolis, o convite está feito. Obrigado, presidente.
Há de se considerar o tamanho da modéstia do vereador Hélio Araújo.
Pela ordem.
Comentários à parte. É, pela ordem, vereador Suene Silva.
Eu ia falar até em comunicação, mas acho que né, pela ordem para resolver logo a situação. Primeiramente, só falar que o vereador Hélio aqui, né, que tem, assim, meu apoio dentro da direita, de verdade, né? Um prefeito vindo do PL, fica difícil apoiá-lo ou apoiar qualquer pessoa vinculada a isso. Né? Mas o cerne da situação é, olha, eu, na verdade, eu gostaria de me solidarizar com os familiares, os amigos do meu colega policial federal, Lucas Monteiro Caribé, que faleceu na manhã de sexta-feira durante um confronto com a facção criminosa lá na Bahia, no bairro de Valéria, em Salvador. No mesmo dia, dois outros policiais ficaram feridos, né? Já estão em recuperação, desejo melhoras, mas parabenizar também o efetivo, parabenizar também a Polícia Federal pela pronta intervenção, pela pronta resposta, enviou aquela unidade, enviou a Bahia, né, um reforço policial, inclusive com nossos blindados do COT, que é o Comando de Operações Táticas, que faz um ótimo trabalho para caçada aqueles narcotraficantes cujo confronto entre os policiais e bandidos resultou na morte de sete bandidos deles. Então, perdemos um colega, perdemos um parceiro de luta, mas eles perderam sete. Né? E estamos lá ainda. A Polícia Federal, os policiais federais ainda estão na Bahia. É aquele sentido que a gente fala, né? O Caxias sabe também, muito bem, mexeu com um, mexeu com todos. E não poderíamos deixar isso barato, né? Então, claro que tudo dentro da legalidade, né? Há um confronto, né? Bem claro, e o que ocasionou a morte desses bandidos e que feriu dois policiais e trouxe também o nosso colega, o policial federal, Lucas Monteiro Caribé, também a óbito. Né? Então, as minhas condolências, a minha solidariedade a todos os colegas da Polícia Federal e à família do policial federal. Hoje a Polícia Federal está em luto, sim, porque nós perdemos um colega, um parceiro de luta dentro dessa guerra que existe contra as drogas. Mas a pronta intervenção, a resposta foi dada à altura, está sendo dada à altura. Quem tem que ser preso vai ser preso e quem entrar com confronto, né, obviamente, vai ser recebido da mesma forma. Então, parabéns aí a todos os colegas que estão na Bahia fazendo esse serviço. Parabéns ao Lucas Monteiro Caribé, que fez um trabalho excelente dentro da Polícia Federal. E um abraço aí a todos os familiares e amigos.
Parabéns, meu doutor Suéder. Só que o senhor poderia ter essa mesma postura quando aquele rapaz da direita de verdade, Roberto Jefferson, atirou na Polícia Federal inoportunamente, que agora, inclusive, está preso por conta disso. A Polícia Federal merece esse respeito. Não tendo mais escrito na ordem do dia, pela ordem, encerra a ordem do dia e abro as comunicações.
Comunicando,
vereador Reamildo Espino.
Bom, o Clube Rotary Club Jaiara estará nesta quinta-feira, às 18h30, fazendo um momento de conscientização ali em frente à Fama, sobre o mês da luta da pessoa com deficiência. Setembro é o mês da luta da pessoa com deficiência.
Pedir aos vereadores que não se ausentem, por enquanto, para o Hélio. Vereador Hélio, por gentileza, mantenha-se no plenário, por favor. Falta devido ao coro. Por gentileza, pode continuar.
Faço convite a todas as instituições do segmento da luta da pessoa com deficiência e também aos novos pares, né, aqueles que quiserem contribuir aí, fazer esse momento de conscientização. Bom, eu queria chamar a atenção também já de um encaminhamento que nós fizemos à CMTT, uma indicação e também um requerimento para que pudesse ser implantado ali no residencial Odeio dos Sonhos, Lombadas.
desde o primeiro mês da nossa legislatura aqui, caminhamos, né, em especial ali a Avenida Canela Branca, onde bem naquela época houve um acidente e a criança foi encaminhada, né, com situação severa de saúde para o hospital de urgência. E agora, nesse domingo, aconteceu de novo um outro acidente ali próximo à Arena Esportiva. Eu gostaria de chamar a atenção do órgão competente, que é a Companhia Municipal de Trânsito, que é a CMTT, para que pudesse trazer uma resolutiva ali para esses pedidos encaminhados. Sei eu que não só sou eu como parlamentar que tem lutado por essas melhorias. Quero destacar aqui o nome do vereador Jean, também do Fred e outros que têm buscado ali a melhoria daquela comunidade. Mas eu gostaria de chamar essa atenção, porque nós lutamos por melhorias para a comunidade. E agora, com o recapeamento, que é uma luta, né, diversos parlamentares, em especial ainda com o presidente ali, buscando aí, através de bastinados com os comerciantes, foi implantado, né, um trabalho em excelência desenvolvido pelo nosso prefeito Alberto Nasso. Mas, infelizmente, alguns motociclistas ou motoristas não têm respeitado o limite de velocidade. Isso aí, nós sabemos que é através de barreiras ou outros objetos que vêm, né, trazer essa retenção dessa velocidade, que pode provocar ali uma melhor qualidade, né, de vida, tanto para as crianças quanto os moradores e idosos. Então, essa alta velocidade tem provocado ali diversos acidentes. Então, temos encaminhado para a CMTT e aguardamos aí uma resposta resolutiva que venha trazer uma solução ali para o nosso bairro residencial Aldeia dos Sonhos. Mais muito obrigado por falar.
Obrigado. Ainda nas comunicações, eu quero aqui fazer um agradecimento à Secretaria de Obras, atendeu mais um pedido nosso. Início do ano, nós fizemos uma recuperação ali da passagem da rua Elza Zago, no Alphaville, que liga o Itororó ao Alphaville, e agora está sendo feita a substituição da malha asfáltica ali daquela passagem, que é uma passagem importante e que com certeza merecia essa substituição dessa malha asfáltica. E aí, por esse motivo, eu quero comemorar mais esse requerimento atendido, que com certeza será importante para garantir a fluidez do trânsito daquele local e também garantir mais segurança para quem trafega no local. Ainda pelas comunicações, vereador Suender Silva.
Na verdade, só uma resposta, né, a Vossa Excelência ter falado do Roberto Jefferson. Com certeza, né, a resposta também foi a altura. Roberto Jefferson está preso, né? E um ataque aos policiais federais vai ser sempre assim, vai ter uma resposta. E o Roberto Jefferson, naquele momento, atacou, graças a Deus, não veio nenhuma óbito, né? Houve alguns feridos ali, mas recuperaram, né? E com muita maestria conseguiu capturá-lo e hoje está respondendo da forma que tem que responder. Como é o traficante? Eu não entendi, acho que o senhor não queria, né, defender os traficantes, né? Acho que não é isso, né? Porque se for isso, é um absurdo. Mas ali, está tendo a pronta resposta, porque são alvos perigosos que entram em confronto e acabam sendo abatidos dentro da legalidade aí. E o Roberto Jefferson também foi preso e acho que está respondendo aí, vai responder. E como qualquer um outro que fizer esse ataque, vai ter que ser a pronta resposta.
Bem, eu só falei porque na época o senhor não falou nada, mas talvez porque ele seja de direita de verdade, como você disse, o senhor não se manifestou em favor da Polícia Federal. Só disse que o senhor deveria ter manifestado também naquela época, quanto agora com a ação dos traficantes, só isso.
Manifestei em várias situações.
Ainda nas comunicações, vereador João Feitosa.
Senhor presidente, da mesma forma, eu quero aqui parabenizar o vereador Reamildo, propriamente nessa questão da sinalização ali da Aldeia de Sonhos. E mandar um abraço aqui, fraterno aqui, carinhoso aqui, para o meu amigo José Rodrigues, lá do Recanto do Sol. Ele tem ali parente ali, né, Hamilton? E me narrando aqui que essa semana aconteceu um acidente com a criança lá, como Vossa Excelência bem disse. Tenho certeza que o Fernandinho, o Fernando Cunha, com a sua total responsabilidade, juntamente com a sua equipe, já está fazendo isso aí, está fazendo na cidade e com certeza vai chegar lá. Anápolis está sendo transformada na questão de asfalto, recapeamento, asfaltamento dos bairros, e com certeza vai estar chegando lá, viu, seu José? Um abraço aí carinhoso e continue nos ouvindo aí, criticando e mandando nós ter calma aqui, mas Deus é com nós aqui. Um abraço carinhoso. Deu um abraço.
Ainda nas comunicações, obrigado. Vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas em relação à fala do colega vereador Hélio, sem dúvida o PL tem todo o nosso respeito, mas nós continuamos no União Brasil nesse momento, temos alguns projetos e esses projetos, a princípio, é a permanência no União Brasil, que é um partido forte e hoje liderado pelo governador Ronaldo Caiado, que sem dúvida é um expoente aí para, quem sabe, as eleições de 2026 aí, disputar a nível nacional as eleições presidenciais. E certamente a União Brasil precisa se fortalecer aqui na cidade de Anápolis, uma das cidades, principais cidades do estado de Goiás. E o que eu disse realmente é que se outrora, em uma necessidade, o PL, sem dúvida, seria um partido que eu teria coragem de participar da agremiação pelos nomes e pelas pessoas que o compõem. Mas estamos no União Brasil, pretendemos permanecer e, no momento, os projetos é esse e não podemos deixar de lutar para que possamos ampliar a estrutura do União Brasil e participar das eleições de 2024 com o candidato próprio, a majoritária, e com a chapa vereador. Eu vou falar.
Ainda nas comunicações, vereador Américo.
Também quero reforçar aqui para o CMTT pedidos que nós fizemos ainda no pleito passado, viu, vereador Hamilton? E são pedidos importantes ali, que o CMTT avalia realmente ali, ó, a rua João Pinheiro e Alberto Torres. Ali a gente pediu que seja mão única, uma subir e a outra descer, porque tem ponto ali crítico, você sabe disso também. Precisa de ser feito. Também um pedido que fizemos para a instalação de um sinaleiro ali na Carlinhos Zé Ribeiro com a Fernando Costa. Ali realmente está sendo feito o chamado gato, né? O motorista ele vem da Carlinhos Zé Ribeiro, chega na Fernando Costa, não é permitido que ele faz o retorno pegando sentido centro. E está sendo feito muito isso ali, viu, Hamilton? Então a gente vê ali realmente risco de acidentes. A gente pede que o CMTT olhe com carinho ali esses pedidos para poder evitar ali acidentes graves.
Não tendo mais escrito nas comunicações, encerra as comunicações e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa primeira sessão e convoco outro para amanhã, no mesmo horário regimental.